Reunião de Ensino. Curitiba, 6 de fevereiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Rei sobre o Jumentinho e o Caminho da Cruz. 53º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Capítulo 12 de João é um capítulo assim bem especial e com grandes lições espirituais. Nós compartilhamos ali sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, o propósito divino, apresentar seu filho, né? Deus apresentando seu filho como rei de Israel. Então a entrada de Jesus em Jerusalém como rei sobre aquele jumentinho, na verdade era o testemunho do pai acerca do seu filho como rei de Israel e como aquele que deveria assentar sobre o trono de Davi. Como Deus formou um testemunho, ele descreveu um testemunho de como seria o rei, né? Como ele se apresentaria. Está na profecia de Zacarias 9:9, que nós já lemos, como viria aquele rei. Então, eu creio que na memória de João, ele viu a necessidade de mostrar esse fato, essa realidade espiritual acerca de Jesus. Porque a intenção de João realmente é descrever Jesus Cristo como Deus e também como Messias. Todos os escritores dos evangelhos vão concordar num relato bíblico. Todos eles relatam a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Todos eles têm este mesmo fim. Especificamente, Mateus mostra de forma detalhada Jesus como o Messias, como o rei de Israel, né? E João mostra aquilo que os outros evangelistas não mostram. Jesus Cristo, um Cristo por trás de toda a cena natural, né? Mas que é o Filho de Deus vindo da eternidade para dentro do tempo, como Deus, mas agora feito carne, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa realidade de Deus se fazendo carne é o que estremece o inferno. Porque Jesus o venceu como homem. Jesus venceu o diabo como um homem. Um homem santo, irrepreensível, justo, né, imaculado, venceu o diabo. Porque o diabo venceu o homem no Jardim do Éden. Então Jesus Cristo veio em carne e o venceu, né? Está escrito isso. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 2. É muito maravilhoso você realmente reconhecer Jesus Cristo como Deus, mas não só de boca, mas de uma realidade de vida, né, de entrega, de reconhecimento. Verso 14 nos diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. Ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, veja, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Irmãos, como se vence o diabo? Como vencemos? Não adianta o crente ser uma pessoa extremamente dedicada a determinados serviços na casa do Senhor. Nenhum testemunho de glória e de vitória vai ser alcançado se aquele crente não morreu para si mesmo. A morte faz com que nós obtenhamos vitória sobre Satanás. Porque Satanás, ele começou o princípio de levar o homem para longe de Deus, colocando a questão de o homem preservar sua vida própria. Então, Adão fez sua vontade, né? Adão e Eva, e comeram daquele fruto. Então, Satanás levou eles a tomarem uma decisão de viver por suas próprias vontades. Então, eles fizeram e morreram. Morreram significa que ficaram separados de Deus. É por isso que a vida retorna, a vida abundante retorna quando o crente toma um posicionamento, né, de se identificar com Jesus em sua morte. Então, ele é um homem vitorioso. A vida vitoriosa, né? Irmão Otmani é conhecido por aquele irmão que especificamente recebeu um encargo e uma revelação mais profunda sobre a vida vitoriosa. Irmão Otmani. Irmão Austin Sparks tem uma característica de ter recebido do Senhor aquela faceta da grandeza e glória de Jesus Cristo. E também a revelação da grandeza da igreja com Cristo. Quem ler seus escritos vai ver que ele foca bastante a glória de Cristo. Né? Mas aqui, esse verso, que na verdade nós citamos como verso, mas é um fato, uma realidade espiritual que foi consumada. Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então nós devemos ver que esse capítulo também vai tratar dessa questão da morte do Senhor Jesus Cristo, ele obtendo realmente o fruto que glorifica a Deus e também chamando-nos para seguir o mesmo caminho. Né? Então o Pai dá testemunho, né? E naquele caso, Jesus Cristo estava montado no jumentinho. O jumentinho representa um transporte comum dos reis. O simples animal é capaz de levar cargas e suportar maus tratos. Né? Você pode ver que a maioria das pessoas que se utilizam desse animal acabam por maltratar ele. Né? Mas, na verdade, a carga mais suave que ele poderia levar é o Senhor Jesus Cristo mesmo, o seu próprio rei. Se você olha na palavra de Deus, na criação, o homem é equivalente a um jumento. Êxodo 13, verso 12 e 13, você vai ver a comparação de Deus. E também quando o Senhor pede o resgate dos primogênitos, ele coloca junto com o resgate do primogênito da jumenta. Capítulo 13 de Êxodo, verso 12 e 13, o Senhor diz assim: apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Né? Tanto dos animais quanto da mulher. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, verso 13, resgatarás com cordeiro. Certo? E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Da mesma forma, se o homem não fosse resgatado, seria como um jumento de cabeça decepada que não foi resgatado. Ele está equivalente. O homem não é nada superior a um jumento, né? Ambos precisam do cordeiro para um resgate, né? Por que o Senhor resgatou o primogênito do jumento? Porque o Senhor sempre tem a intenção, e já havia determinado para os reis e para o Messias, que o Messias, então o Senhor preservou o jumento para o seu serviço. Assim como você está aqui, porque o Senhor te preservou lá no mundo para o serviço dele. Ele te resgatou antes da fundação do mundo. Já havia um cordeiro sacrificado por você, senão você teria a tua cabeça decepada. Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui para serviço do Senhor. Ele pode colocar a carga que ele quiser sobre nós, porque ele disse que a minha carga é leve, o meu jugo é suave, né? Vamos servir o Senhor, que não é nada pesado. É leve mediante o peso de glória que em nós há de ser revelado, né? Como dizem, acho que é 2 Coríntios 4. É melhor ser um burro obediente do que, né, um sábio desobediente. A sabedoria diante de Deus não consiste no muito conhecimento que alguém tenha, né? Muita ciência, mas a sabedoria de alguém é medida pelo tanto de obediência que ele presta ao Senhor, né? Então, capítulo 4, verso 16... de 2 Coríntios: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí. Não podemos reclamar da carga diária que recebemos para servir o Senhor. Antes, glorificar o Senhor com aquilo que estamos realizando para a glória dele, fazer com muito amor, porque há um peso eterno de glória que será revelado para nós. Então nós fomos feitos para levar a carga do Senhor, né? Quer comungar com ele, leve a carga dele. Às vezes nós vemos irmãos que eles não aceitam o sofrimento, às vezes, na casa de Deus. Eles querem realmente uma vida mais sem sofrimento. Mas será que nós estamos negando a cruz de Cristo quando rejeitamos o sofrimento? Veja também a comparação do homem, a colocação do Senhor em Gênesis 49, sobre a questão do jumento, para que ele servia. Aqui falando de Judá, a profecia de Israel sobre Judá, né? Por que eu falo de Israel? É porque se você vai ler a Bíblia, você pode se confundir um pouco quando Deus fala Jacó e Israel, ele cita Jacó e Israel. Vamos considerar uma coisa: Jacó, velho homem; Israel, novo homem. E aí você não vai se confundir quando você ler o Antigo Testamento. Quando você olhar a Escritura, Jacó, Deus está falando de um velho homem, de um homem individual. Quando ele fala Israel, ele já está falando de um novo homem coletivo. É uma nação, é um povo. Jacó não é um povo, Jacó é uma pessoa, que é o velho homem. Israel é um povo. Lembra-se que quando o Senhor toca na coxa de Jacó, ele luta com o anjo e o anjo toca nele, ele não havia se convertido ainda. E naquele dia ele se converteu, e o Senhor mudou o nome dele de Jacó para quê? Para Israel. Tem muitos irmãos que estão caminhando na casa de Deus como indivíduos, vivendo sua vida como o velho homem, e não como um corpo coletivo, porque um corpo coletivo já tem que pensar segundo o homem celestial. Então aqui ele profetiza, né, sobre cada filho. E sobre Judá, aí no verso 8 do capítulo 49, ele diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Isto fala do cetro do reino de Jesus Cristo, que vinha da linha de Judá. Aqui Judá está amarrado, ele amarra. Verso 11 diz assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Quem é a cepa mais excelente? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é a videira verdadeira? A vide? É o Senhor Jesus Cristo. Você está amarrado à vide e à cepa mais excelente. Graças a Deus, estamos amarrados ali. Nós estamos dentro da linhagem do reino de Deus, e o Senhor nos amarrou a uma cepa excelente que é Jesus Cristo, e dali não sairemos, estamos amarrados. Graças a Deus. E estamos amarrados para honrar esse rei e servi-lo todos os dias da nossa vida. Ele lavará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Isso fala daquilo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer na cruz. Derramar seu sangue para nos lavar. Jacó profetizou a vinda de um Messias, de um rei, através da linhagem de Judá, que iria oferecer sua vida, derramar seu sangue para lavar-nos. Graças a Deus. Aqui também ele profetiza a Issacar, verso 14, diz assim: Issacar é jumento de fortes ossos. Aí está a explicação por que jumento suporta mais carga, tem fortes ossos, mais do que do cavalo. Mais forte do que do cavalo. Então, o Filho de Deus é mais forte do que qualquer outra pessoa deste mundo. Aí diz assim: deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Serviu. Jumento para servir. É um animal serviçal, para servir, para carregar carga. Ele leva longe essa carga. Também já vimos aí, quando o Senhor entra em Jerusalém e tal, dessa maneira, mostrando que ele, o Senhor deu testemunho, dando a palavra sobre ele, que ele entraria em Jerusalém dessa forma, está mostrando o Senhor Jesus que no momento ele não foi reconhecido como rei, ele não tomou um reino neste mundo. É por essa razão que na vinda do Senhor Jesus Cristo, ele estabelecerá o seu reino, porque ele nunca tomou um reino sobre as nações. Pelo contrário, ao invés de tomar uma coroa de governo sobre o mundo, ele tomou uma coroa de espinhos e foi crucificado pelo mundo. Né? Então, vemos que esse Senhor maravilhoso que nós servimos. Servimos com prazer. E Ele pode pôr o quanto Ele quiser de responsabilidade sobre nós, pôr a carga que Ele quiser, porque Ele não é daquele que põe a carga e não ajuda. Ele põe a carga e ajuda, né? O Senhor ajuda nós caminharmos. Ele, quando somos obedientes, nós temos toda a ajuda dEle, né? Se Ele fala, tome a carga, é porque Ele vai te ajudar, né? Como ele perguntou para aquele paralítico de Betesda, disse, queres ser curado? Né? O paralítico falou, mas não tem ninguém que me ajude a me lançar dentro do tanque a hora que o anjo mexe a água. Quando Jesus te faz uma pergunta, saiba que ele está se responsabilizando de fazer tudo. Você não deve se preocupar. Não deve explicar. Ah, Senhor, mas eu. Você está olhando para você? Eu não consigo. Você não precisa dizer que não consegue, porque se ele veio ao teu encontro é porque você não consegue. Ele já sabe que você não consegue, né? Então, graças a Deus. Se ele vem a nós, significa, chegou a ajuda. Graças a Deus que tu vieste, né? Amém. Glória ao Senhor que veio. Né? Voltando aqui para João 12. Então, um dia Jesus Cristo vem e vai realmente ser reconhecido em sua glória real como rei sobre este mundo. Lá no Apocalipse tem uma profecia, e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Pronto. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Né? No momento, somente aqueles que o reconhecem confessam que Ele é o Senhor. Mas um dia toda língua vai ter que confessar, né? Aqui na entrada triunfal em Jerusalém, alguns proclamaram ele como filho de Davi, o rei que vem em nome do Senhor. Alguns proclamaram. Aquela ressurreição de Lázaro chamou a atenção deles e eles acreditaram, né, que ele verdadeiramente é o Messias, o rei de Israel, e foram para lá. E até os gregos vieram ver Jesus. Mas é interessante que aquela turma, aquela multidão que foi de judeus e do povo de Israel que foi atrás do Senhor Jesus na entrada para Jerusalém, eles tinham visto escrito sobre ressurreição, porque Elias efetuou uma ressurreição, não foi? E Eliseu, quantas executou? Lembre-se que Eliseu pediu, ele disse, dá-me a unção dobrada para que eu possa fazer o teu serviço, Elias, senão eu não vou ter condição. Ele efetuou duas ressurreições. Elias representava quem futuramente? Ele era o tipo de quem? Quem era o antitipo? Elias, Jesus disse que João Batista veio no espírito de Elias, não é? Então, João Batista representa Elias. João Batista não poderia ser maior que Jesus Cristo, por isso ele disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, Eliseu representa quem? Jesus Cristo. Eliseu representa Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o tipo de Cristo. Eliseu tinha cunho pastoral, e Elias não. Elias, você viu que ele não preservou a vida daqueles soldados? Contundência de ministério, que caia fogo do céu se eu sou servo de Deus, consumiu 50 soldados. Na segunda vez, eles vieram novamente com outro comandante, Aqueles 50 estavam mortos, vieram mais. Então, o comandante disse, servo de Deus, desce daí porque o rei te chama. Ele disse, se eu sou servo de Deus, então que caia fogo do céu sobre vocês. E caiu fogo do céu. Agora você compara a vida de Eliseu, preservando as vidas sempre, como o bom pastor, Jesus Cristo. Eles chamavam Eliseu de pai, né? Mas todo mundo tinha medo de Elias. Mas tinham bastante aproximação de Eliseu, né? Então, Eliseu representa Jesus Cristo, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Isso que é realmente maravilhoso. Então, esse povo de Israel, esse povo judeu, viu a ressurreição de Lázaro. Então, é um sinal de que ele é o Messias. Jesus efetuou também, além de Lázaro, outra ressurreição, né? Daquele jovem que a mãe era filho único daquela mãe, né? Jesus tocou e ressuscitou. E outra coisa, Jesus superou todos os ministérios do Antigo Testamento, superou Elias, superou Eliseu, porque nos ressuscitou a todos nós, juntamente com Ele. Graças a Deus. Né? Todos nós fomos ressuscitados com Ele. Estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos ressuscitou, juntamente com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Agora aqui no capítulo 12... Então essa multidão seguiu, a notícia da ressurreição foi espalhada. No verso 17 de João 12 diz, a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Isso é uma notícia que realmente alvoroça. É uma grande notícia. É uma maravilhosa notícia. Se eu abraçar este aí, certamente eu vou ressuscitar. Né? Como foi a última ressurreição que Eliseu efetuou? Veja. Eliseu efetuou uma ressurreição quando ele estava sepultado. A semelhança do Senhor foi sepultado, nós fomos sepultados com ele, nós pulamos da sepultura, porque a vida dele nos tocou, ressuscitamos com ele. E disse que uma caravana de homens jogou um homem morto, aquele homem morto era um gentil, não era judeu. Foi jogado dentro da cova de Eliseu, quando bateu nos ossos de Eliseu, o homem saltou vivo. Então, foi assim que ele executou a segunda ressurreição. Né? Como realmente o Senhor é maravilhoso em sua obra, né? As pessoas que estavam indo para a cova, como nós, batemos em Cristo. Encontramos Cristo na sepultura, nos identificamos com Ele. Mas só tem uma coisa, que todos aqueles que se identificam com o Senhor Jesus Cristo, jamais permanecerão na morte. Graças a Deus, porque Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Ah, dá para rastejar toda a vida por causa disso. Como aquela mulher que lavou os pés do Senhor, com suas lágrimas enxugou com seus cabelos, de tanto afeto que o Senhor produziu, ela conseguiu enxergar isto. Quanta glória há em Jesus Cristo, quanto amor, quanta maravilhosa graça há em Cristo Jesus. Por isso que quando ele falar de morrer, saiba que abrace. Abrace, porque é o caminho da glória que ele está mostrando. Né? Então diz assim, que pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Verso 19 aí do João 12. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Todos vão após a Jesus. Bom, sabemos que não era essa forma que Deus fará com que todos vão após Jesus. Não é dessa maneira que o Senhor porá o universo aos pés do Senhor Jesus. Mas o verso 32 e 33 revela como isso ocorrerá. 12, 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Após a redenção, o universo todo se tornou redentocêntrico. Eles voltaram-se para a obra da cruz. Jesus foi levantado aqui. Quando ele for levantado, ele atrairá. Quando ele se levantou na cruz, ele nos batizou nessa cruz, nele, na sua morte. Mas quando ele ressuscitou, também foi levantado às alturas. E foi elevado às alturas e glorificado. Também nos levou para sentar com ele nas regiões celestiais. Então, quando o Senhor levantar-se, ele for levantado, todos atrairei a mim. Esse princípio é o princípio na casa de Deus. Se levantar um ministério, se todos forem atraídos a ele, é pecado. Mas se Jesus for levantado na casa de Deus e todos forem atraídos a ele, isso é o correto. Um ministério verdadeiro e autêntico é aquele que proclama a Jesus Cristo levantado, então as pessoas vão a ele. Ser atraídas a ele. Né? Há muitos movimentos ministeriais. E isto não tem agradado ao Senhor. Antes da volta do Senhor Jesus Cristo, a igreja terá que nortear seus olhos para o Senhor, porque é o noivo que está chegando. João Batista apontou para o noivo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não sou eu, é ele. Ele é o Cordeiro. E a partir daquele momento, os discípulos de João começaram a seguir a Jesus. Quando eles começam a seguir a Jesus, alguns reclamam, olha, tem aquele um que você disse lá, que você falou dele, deu testemunho dele, está batizando. Qual foi a resposta de João? É necessário que ele cresça, que eu diminua. A ninguém é dado nada se não for de cima. Aquele que vem de cima é sobre todos. Então, Jesus Cristo veio de cima. João Batista era da terra. Tinha um ministério celestial, porém, ele era da terra. Então, essa questão. Qual o meio que todos vão até ele, vão após ele? Quando ele for levantado em sua glória, levantado na cruz primeiro, depois levantado em sua glória, não pensemos que nós vamos, se alguém quer ser levantado, então seja levantado primeiro na cruz. Senão, não será levantado em glória. Então aí, Verso 33, e dizia isto significando de que morte havia de morrer. Olha, esta é a ordem divina. É o meio divino de reinar e receber glória. Né? A cruz é um meio para um fim. Agora vamos ler aqui, verso 20, 21, até o 23. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Bom, sabemos que esse é um povo gentil. Eles tiveram a notícia também de que Jesus ressuscitara Lázaro. Por certo, isso chegou à fama de Jesus até o território dos gregos. Você sabe a história dos gregos? Eles tinham um grande personagem, Alexandre o Grande. Ele morreu, olha, coincidentemente morreu com 33 anos. No auge da sua glória, ele morreu. E disse, eu não consegui encontrar para ler essa parte da história de Alexandre, mas disse que Alexandre, antes de morrer, ele sabia que ia morrer, então ele deu uma ordem a todos os seus súditos ali. Ele disse, eu quero que vocês construam um caixão para mim e que no lugar onde vão as minhas mãos, que tenha dois buracos, um à direita, outro à esquerda. E eu quero que vocês, quando fizerem isto, vocês coloquem minhas mãos para o lado de fora. E qual a razão de que Alexandre deu esse mandamento para eles? Ele disse, olha, eu quero que todo mundo veja que eu estou indo de mãos vazias. Não estou levando nada deste mundo. E essa palavra, Paulo diz que nada trouxemos a este mundo, nada podemos levar dele. Com toda a glória de Alexandre, com toda a honra, as honras que ele recebeu, com toda a conquista que ele teve, ele levantou um império poderoso, mas ele quis mostrar ao mundo que mesmo com toda aquela conquista neste mundo, ele estava indo de mãos vazias. Então, vale algum esforço neste mundo? Só se você realmente se esforçar pelo reino de Deus. Que esforço? O reino de Deus se toma pela força. Que força? Você faz uma guerra contra a tua própria alma. Se você não guerrear contra o teu próprio eu, é capaz que você seja derrotado. A maior conquista que nós devemos ter é quando nossa alma for rendida ao Senhor. Nós subjugarmos a ela de tal forma que honre o Senhor. Que obedeça ao Senhor, que lhe dê o que é de direito. A nossa alma, quando nós pomos ela na cruz, levamos a mortificação da vida dela para que a vida de Jesus se manifeste, não a nossa. Então, esses gregos, eles tinham realmente, eles viram isso, puxa, ele ressuscitou. Alguém? Então eles ficaram muito interessados em conhecer a Jesus. Um povo que realmente foi de certa forma usado por Deus para que o evangelho tivesse facilidade de entrar no mundo. Deus usou a questão do grego, da língua grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. e teve acesso ao mundo da época. O mundo teve acesso pela cultura grega, pela língua grega. E quem foi o que facilitou essa entrada? Vê como Deus está no governo de todos os reinos do mundo. Quem facilitou essa entrada? Quem que realmente... É como o inglês hoje. O inglês está em todo mundo. Então o que Alexandre fez? Trouxe a língua grega para todo o seu império, para todas aquelas pessoas conquistadas. Então, o Senhor realmente preparou o caminho do Messias. Usando até reis. Usou o rei Ciro para facilitar, para ordenar a questão da edificação da casa de Deus. Deus estabelece reis, remove reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Deus faz tudo, Deus faz o que Ele quiser. Né? Então aqui eles disseram, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mas daqui para frente o Senhor Jesus vai dizer a maneira com que Ele vai ser glorificado. Ele será glorificado sim, Ele receberá a glória no céu, porque diz a palavra que ele foi glorificado, e pelo fato dele ter sido glorificado, o Espírito Santo desceu até nós. O Espírito Santo desceu em pessoa e habitou num corpo. Esse corpo chama-se o corpo de Cristo, porque Jesus Cristo foi glorificado, mas ele ainda há de ser glorificado na terra, ele virá a segunda vez, e então todo o mundo vai ver a sua glória. Eles vão ver a glória daquele filho que esteve neste mundo, o Filho de Deus que esteve neste mundo em humildade, mas agora o verão, sua gloriosa pessoa, sua majestade, que realmente os homens não poderão contemplar a olho nu, terão que se curvar diante dele, terão que cobrir seus olhos. Mas os santos poderão olhar para ele. Graças a Deus, porque um dia veremos ele face a face. Bendito seja o nome do Senhor. Ele verdadeiramente começou aqui. Ele diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, é chegada a hora, ele estava mostrando o caminho da glorificação, que era primeiro o quê? Era a cruz. E da cruz a sepultura, da sepultura para o céu. Nós queremos tomar um caminho diferente, né? Nós não queremos a cruz. Nós queremos dar um salto e eliminar a cruz do meio, né? Não. Jesus, ele sabia que o caminho que agradaria o Pai, que glorificaria o Pai, era esse caminho da cruz. Depois nós vamos ver, logo adiante, que ele pede para o Pai glorificar o seu nome. Ele está interessado em glorificar o Pai, né? E esse caminho é pela cruz, pelo sofrimento. Joga fora o sofrimento, você joga a glória também. Joga a cruz fora, você joga a glória também. O caminho é este, irmãos. Isso verdadeiramente é consolador. O que mais consolou os irmãos na China, quando veio a Revolução Chinesa, foi que a irmã Madame Guyon escreveu sobre a obra da cruz e eles liam e foram grandemente confortados e começaram a aceitar aquele caminho. Então, se tornaram cristãos vitoriosos, ainda que perseguidos, ainda que mortos muitos deles, mas morreram vitoriosos. Né? Graças a Deus por isso. Amém. Nós vamos considerando, então, depois nós vamos ver sobre a obediência do filho era sua consagração à glória do Pai. E nós, em consagração, entregamos nossa vida para a glória do Filho, o único meio de produzir glória ao Senhor é tomar o caminho da cruz. Né? Sendo Ele Filho de Deus, sendo Ele Deus, não usurpou o direito de ser Deus e veio agradar o Pai, e Ele veio consumar uma obra que glorificasse o Pai. Né? E nós estamos nesse mundo com o propósito de glorificar o Filho. Quem ama o Filho também ama o Pai. Quem glorifica o Filho também glorifica o Pai. Quem agradar o Filho, agrada o Pai. Então vamos agradecer ao Senhor.